Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, estou cansado, estou querendo jogar Pocopia, mas estou aqui.
Não, tem que estar aqui, Jomon. Faz
A
tempo
gente tem
aí.
uma obrigação, é. Que a gente
É.
quase matou mais do que. Eu acho que a gente estava mais do que um mês sem postar. Mas foi pouco, mais de um mês, talvez uma semana a mais.
É. E aí, Jomon, você tá bem? Como é que tá a sua vida? Quer falar alguma coisa?
Ah, eu tô cansado, Jeff, é só isso. Não, infelizmente, final de sexta-feira, a semana foi puxada no trabalho, então eu tô meio zumbizão. Amanhã eu vou acordar cedo, estou zumbi, quero jogar pro corpo, então é isso. Mas assim, geral, bem. Cansado, porém bem. E você, Jeff, como o senhor está?
Ah, eu comprei um monte de jogo e não joguei nada, João. Nossa, eu gastei dinheiro. Fevereiro me falhou, João. Foi Mario Tennis, foi Resident, foi os Pokémons que não se devem comprar ou não deve falar em público que a gente compra.
É, que todo mundo compra, mas ninguém quer. O jogo tava lá top 1 da eShop que ninguém comprou, né?
É, eu tava com curiosidade, comprei até Dispatch, Blue Prince. Aí, não sei. Eu comprei três Pokémon Pokopia, um pra mim, um pra minha esposa e uma pra minha irmã. O controle do Resident Evil, o controle
Nossa.
do. O controle roxo do. É roxo? Minha irmã
As duas cores do
quebrou.
Switch 2, né?
É, eu, na verdade, esse controle eu não ia comprar, mas minha irmã quebrou o. Ela
Como?
levou o.
O Joy-Con 2 dela? Ela quebrou?
Ela conseguiu quebrar o Joy-Con 2 dela na mala. Porque ela tinha uma case, só que era do Switch 1. Aí ela só colocou o corpo do Switch 2. Que não cabe o Joy-Con. Aí ela deixou na bolsa lá o Joy-Con. Não sei o que ela fez, mas ela quebrou o analógico do azul.
Parabéns. Parabéns.
Aí eu falei, eu te mando o meu e eu repus com
Eu compro
o
outra
controle.
cor, tá?
É.
A sua irmã tá aqui no Brasil, Jeff? Ou não? Tá aí também.
Não, tô no Brasil. É.
Nossa, então demora essas coisas.
Ah, não, pra eu
Esses
mandar.
envios.
É. Pra mandar qualquer coisa que não seja. Um frete muito caro é uns 3 meses.
Entendi.
Aí ela tá jogando com um controle terceirizado lá na TV, né? Porque ela não pode mais jogar no modo portátil.
Meu Deus. Ah, mas é, os terceirizados tem uns que são bons, só que é chato não ligar. O Switch 2. Essa é a pior parte, não ligar a distância.
Eu tava jogando com a minha irmã, o problema. Eu vi um problema no Game Chat. O problema é quando o console fica muito afastado, não dá pra ouvir direito, né? Você tem que ficar gritando.
Sim. O console tem que estar relativamente, não é perto, mas não pode estar na PQP, né? Sim.
É. Mas
Eu
não é nem na
quando eu
PQP,
faço game
porque, tipo.
chat, eu sempre falo alto quando eu tô no game chat.
Porque a minha irmã tem um apartamento, sei lá, de 30 metros quadrados. Tipo, a
Tá,
TV tá muito perto.
não dá pra estar na PQP, né, nesse apartamento.
É, então. Aí, só que ela fala muito baixo, né? Aí ela fala, ah, não quero ficar gritando. Aí no modo portátil ele funcionava, tipo, muito bem a gente jogando. Agora, quando ela colocou na TV, aí não deu.
Vocês não conseguem fazer um modo, ah, joga e fica no Discord também?
Ah, não, a gente tava usando o WhatsApp mesmo.
Entendi. Ah, também é,
Só que
serve.
aí é aquela coisa ruim do retorno da TV,
Sim. Que Game Chat protege.
né? É. Mas de resto tá tudo certo. Tô animado. Nossa, vai ter World Baseball Classic, que é a Copa do Mundo de beisebol. E aqui no Japão, os direitos é da Netflix. Eu tô assinando Netflix pra assistir um evento esportivo.
Que merda, hein?
Não, é mó legal, velho. Porque, tipo, eles não me dão o resultado do jogo. Eles colocam. Descreve assim, tipo, o primeiro jogo do Japão. Ah, a saga do Japão pra tentar o seu bicampeonato. Não, não coisa. Tipo, eles não falam nada. Então não toma spoiler. Porque
Entendi.
eu entro na.
E não dá, e o tempo do vídeo não dá, não spoiler também, né?
Ah, o tempo de vídeo é o tempo do jogo. O problema do tempo de vídeo é que você sabe, sei lá, quando acabou, mas. Não. Mas é beisebol, uma entrada pode ser muito rápida ou pode ser muito devagar, depende. Não é que nem futebol. Futebol dá pra saber porque você sabe quando foi pra prorrogação.
Ah, entendi, pelo tamanho do vídeo, né?
É, pelo tamanho do vídeo. Mas assim, de todas as maneiras, sempre quando eu vou ver um jogo, eu nunca coloco pra dar play. Eu peço pra minha esposa, então, coloca nos, sei lá. Melhores momentos do Palmeiras, porque no Brasil os caras spoilam tudo, né? Até no título. Aí eu peço pra ela dar play e depois eu olho pra coisa, tipo.
Pra tela.
É.
Entendi.
Aí eu coloco, ah, escreve highlights aí. Aí minha esposa não sabe inglês, aí ela fica H-I-G.
É uma palavra difícil. É uma palavra que se escreve estranha. H-I-G-H, né?
E também Fórmula 1 tá voltando com regulamento novo. Tem um carro que machuca os pilotos, achei impressionante. O carro ele é tão mal construído que eles falaram que, sei lá, 30 minutos no carro pode causar lesões sérias.
Eita, eita.
Provavelmente eles só vão fazer a largada na Austrália e abandonar depois de 10 voltas.
Meu
Porque tá
Deus.
tremendo tudo, tipo. Mas é. Vamos lá pros comentários, Jamon?
Vamos para os comentários então, Jeff. Os comentários a gente teve foi só no Conexão Nintendo, no Conexão Nintendo Pokémon Presents de fevereiro de 2026. Então, muito recentes os comentários. E leremos então aqui deles. Então, lembre-se, gente, a gente lê no YouTube, a gente lê no Spotify. Não precisa ter preguiça. Ou pode ter preguiça também, a vida é assim. E a gente lerá aqui nos comentários. Também pode ler, comentar no podcast, nos nossos episódios normais, igual a galera aqui comenta normalmente. Então vamos lá, Jeff. O primeiro comentário é do Rogério Matos. E aí, pessoal? Faz um tempo que eu não comento aqui. Apesar de ouvir religiosamente toda semana. Infelizmente, meu serviço bloqueou o site de vocês. Então eu sempre fico de comentar no celular e esqueço. Mano. Caramba, foi muito específico. Não é possível, ele bloqueou tudo, né? Porque não faz sentido bloquear o nosso site. O nosso site não tem tanto acesso.
Acho que sim.
Não tem tanto acesso, tipo, mal tem acesso.
Nossa, o acesso era dele, né? Ele bloqueou
E aí
sites
viram, né,
exclusivos.
que tinha. Já que o Jomon abriu a votação, meu voto é para chamar de Pokémon Ventos e Ondas, ou Brisa e Marola. E adiciono aqui: abra a votação para que o Jomon jogue o jogo inteiro em português. E volte a falar a única língua que importa. É sim XP e não XP. Risos. Olha, dado que o Champions vai estar no a parte, né? Que é a parte o jogo competitivo vai estar separado. Eu posso dar uma chance para jogar sim Pokémon Ventos e Ondas.
O Champions tá. Tem português? Não sei o nome.
Eu acho que não falaram nada
Mas aí
ainda. Eu não
você
lembro se.
jogaria o Champions em inglês e.
Eventos e ondas em português, sim. Por mais que eu fico. Ai, com o nome dos. Assim, eu gosto dos nomes em inglês. Né? Quando eu vou jogar o Masters, aí tem os nomes dos personagens em inglês. Né? Eu vou procurar as coisas na internet, tem o nome dos. É os personagens, né? Que vai, por exemplo, tem o Professor Kukui, né? Que... Lembra do Professor Kukui?
O
Não.
de Alola.
De Alola. Ele é o professor. Nossa, tinha um professor com esse nome? É o Nogueira. Ele é o professor Nogueira aqui.
Muito mais legal.
Eu acho estranho o
Não,
professor Nogueira.
não, meu ponto não foi. Foi que é estranho. Eu tô falando que é mais legal.
Talvez eu. Vamos pensar, né? Porque se eu conseguir sobreviver com o professor Carvalho, né? Ao invés do professor Oak,
Isso é
então.
verdade. Sempre quando eu vejo o professor Carvalho, eu falo Carvalho por causa do desenho.
É mais ou
Eu sou
menos isso.
sempre. Eu sou sempre daqueles assim, tipo. É questão de costume. Quando eu, sei lá, quando eu jogo videogame, sempre foi start. Quando eu ligo meu computador, era início.
Sim.
Então, tipo, eu sou acostumado no PC em
Em português.
português. No videogame em inglês, mas aí depois, quando surgiu a tradução da Nintendo, eu joguei para português e eu deixo português. Porque eu acostumei. Ainda é estranho, aperte início? Mas quanto mais você acostuma, menos perde impacto.
Faz sentido. E assim, tem outra das traduções, é a Yono da Scarlet Violet, que é a Kissera. Né? Porque a piada dela era you know, e aí em português ela fica que será, que será? Então, vai, eu vou tentar jogar isso em português. Ai meu Deus, eu não tô preparado pros nomes dos ataques. Eu vou ver o Power e vou falar, eu espero que, sei lá, terremoto, eu não sei se ele ficou aí que é terremoto a tradução, mas tem um. Eu acho engraçado, Jeff, porque. Eu tava jogando, vai ser um comentário à parte, tava jogando. Pokémon já tem em espanhol, né? E os nossos irmãos latinos, eles mesmo o espanhol de o espanhol da Espanha sendo ruim, tem alguns que preferem jogar em espanhol da Espanha, né? E aí nisso, quando você vai assistir os campeonatos, no Scarlet Violet principalmente, não tem a filmagem, não tem uma câmera de telespectador, né? Não tem como conectar três suítes e um dos suítes ser telespectador. Então fica. Talvez tenha, mas eles não usam esse modo. Eles conectam só os dois switches e eles streamam um dos dois switches. Então, às vezes, você está vendo o switch de um japonês e está usando em japonês. E às vezes, aqui no Brasil, quando eu tava assistindo o campeonato latino-americano, você via de algumas pessoas, alguns irmãos, e com os nomes tudo em espanhol. Aí você fica vendo os golpes lá e você não sabe, né? Você fica olhando e fala, mano, que porcaria de golpe é esse que ele tem? Que tá um nome em espanhol, eu não sei que porcaria é essa. O indie japonês também, o cara começa a suitar, espalha golpe, e a galera não sabe qual golpe tá escolhendo porque tá tudo escrito em japonês. Então é estranho, mas é, as pessoas nos nossos amigos latino-americanos jogam na língua própria às vezes, inclusive competitivo, né?
Você tem que jogar em português, mano.
Irei jogar em português.
Tô obrigação.
O Metroid Prime 4 tá jogando em português, só que aí eu nem gravei review sobre. Mas vou jogar Pokémon. Ai,
gostou
meu Deus.
Do Metroid Prime 4 em português? O que
você
jogou?
Metroid Prime 4 eu gostei. Eu achei que tava bem fluido, tava tranquilo. Nem parecia um jogo da Nintendo, né? Porque tem em português. Ainda não acostumei. Acho que foi a primeira vez que saí muito animado de uma Pokémon Presents. Meu Pokopia já está comprado. Aceito a visita dos senhores na minha ilha e quero ver a de vocês. Aliás, existe um mundo onde há tempo suficiente para jogar ao mesmo tempo Pokopia e Tomodachi Life? Não tem. Mas eu acho que Tomodachi Life talvez... Ai, puta, que esse novo tem tanta coisa pra customizar que também vai tomar tempo.
Ah, se você, sei lá, se você for um artista e vai fazer os mis do jeito que eles devem ser feitos, eu acho que é muito mais do que Pocopia, velho.
A Pocopia tem muito, eu vou falar assim, tem muito trabalho de corno que você tá se divertindo, mas tem muito trabalho de corno pra fazer.
Não, mas se você é um artista e vou fazer a galera em Tomodachi Life de um
jeito...
você
pode fazer bastante tempo também nisso.
Ah.
E claro... pode falar.
Eu não lembro de Pokémon Presents. Sei lá, qual que é o mais marcante.
É uma boa pergunta, Jeff. Eu também não sei qual é o mais marcante.
Talvez no início era mais legal, porque a gente não sabia das coisas, né? Agora virou meio uma formulinha. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, pior fica. Porque os jogos, eles demoram mais tempo pra ser lançados e eles têm menos anúncios pra fazer.
Eu acho que um que foi legal, não foi um Pokémon Presents, foi um Pokémon Direct, eu acho, na época. O primeiro, que foi de XY, que aí só mostrou o trailer e acabou. Foi, tipo, rápido, mostrou o vídeo rodando lá, os iniciais de Kalos, e é isso. Mostrou que é isso, acabou.
Uhum.
Eu acho que ele foi marcante, pelo menos, e a galera na época tava lá querendo Pokémon Colors, né? Que seria o Pokémon com todas as gerações em um jogo só. Mas eu acho
já
que
morreu,
foi...
já, né?
Já. Depois a gente teve o Pokémon Stars, né, aqui, que a gente comentou bastante Pokémon Stars. E aí agora estamos aí nessa vida. Mas o do XY, acho que foi um. E com certeza não foi nossa apresentação. Nossa, Jeff, eu tava vendo o passado do Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Como era ruim as coisas, como era conta-gotas o negócio, sabe? Era tipo, não era uma apresentação, mostrava lá naquele Pokémon Sunday. Aí Pokémon Sunday pra falar que realmente os Pokémons estão na capa do Omega Ruby Alpha Sapphire é o Groundon e o Kyogre. Pra você olhar e falar, beleza, porra, essa parte a gente já sabia, né?
Uhum.
Eles só falam, mas a forma, descubra depois, todas essas coisas, né? E claro, a cereja do bolo foi finalmente um Pokémon principal que realmente é bonito. Desde Let's Go Snap, eu não vi a beleza em Pokémon. Eu vou falar que se você colocou Snap, eu acho que o Sun é muito bonito. O problema é que o Sun roda mal. Mas eu acho que o Sun é um dos jogos mais bonitos do XS.
Não lembro disso. Mas eu... Falou bem de Sun Moon, é uma das poucas gerações que eu recordo com carinho. Então o Jumon deve estar certo.
A galera não gosta, mas o Sun Moon era muito bonito, ele rodava muito mal por causa disso, né? Nas batalhas de Totem, Pokémon, se você não tinha o New 3DS.
A gente tomava um pau, né? Só porque falava bem de Sun Moon, né, Jumon?
Até hoje. No meu grupo de amigos, a maioria não terminou Sun Moon.
Uhum.
É isso, o Sun Moon foi a que os caras não gostou. Eu gosto muito de Sun Moon, tenho um carinho pro Sun Moon. Não foi uma geração, assim, eu não gostava do pós, mas eu acho que a primeira vez, e rejogar é uma merda, mas a primeira vez é muito boa.
Eu quero inovação, tira os líderes de ginásio, tira tudo, não sei o quê. Ah, não, isso não é Pokémon.
Aí não, é porque é muita praia, Jeff, a galera não gosta da praia.
Eu não gosto de praia, mas eu gosto sim.
E confesso que o vídeo dos tradutores me emocionou. Cresci com Pokémon e também fui me adaptando a jogar em inglês, mas nada se compara a jogar na nossa língua. Espero que tenha o mesmo esmero que as traduções de TCG e dos jogos da Nintendo. Recentemente zerei Pikmin 4 em português Brasil e dava gargalhadas com as piadas do jogo. Jeff, você tá errado. Pera, pode continuar,
Jeff. Os tradutores mudaram? Eles não são os mesmos?
Não, é que teve um vídeo com os tradutores contratados pela Pokémon Company, né?
Ah, mas não são eles que estão fazendo a tradução do TCG Pocket?
Acho que sim. Acho que são eles que traduzem Go, TCG Pocket, todas essas coisas então, aí.
Eles já estão fazendo, né?
É, eu acho que sim. Imagino que a Pokémon Company... Eu espero, mas parece que é a partir de faz um tempo, né? Alguns, mais de 10 anos, provavelmente. A Pokémon Company parece ter uma bíblia de tradução, né? Que é aquele lugar que você tem todos os termos guardados pra você ter... continuar sendo coerente um jogo e o outro, né?
Uhum.
Então, coisa que a Bandai Namco com certeza não tem na tradução dela. Eu não sei pra que ela terceiriza, mas com certeza ela não disponibiliza uma bíblia de tradução.
E com relação a Pikmin 4, eu não lembro do jogo ser tão engraçado assim. Não sei se você tá falando do Lui. O Lui, ele me irrita, velho. Não acho graça.
Ah, o Lui me irrita também. Mas acho que são os comentários do... Assim, as descrições dos Pikmin e os caras falando com... É que a comédia de Pikmin é uma comédia meio tipo... Todo mundo é meio babaca, né? Todo mundo é meio escrotão, eu acho. Jeff está errado. Os três iniciais são incríveis. Ele só não gostou porque eu dei a Pets. Dito isso, meu inicial é o Jequa. Ou em português Brasil, Jeca. O Jeca Pagodinha. Ah, putz, eu não devia ter feito essas piadas. Eu não posso fazer essas piadas de tiozão no podcast.
Gosto cada um tem o seu. Mas você falar que eu não gosto de três porque um é um pet, é só 33%. E outra coisa, o pet, pra mim é um cachorro de madame. Se eu fosse, assim, se eu gostasse de cachorro e tivesse um cachorro, eu não ia ter um cachorro de madame.
É o cachorro da moda esse, Jeff. Tá, é muito popular então, atualmente.
Tá, tudo bem. O meu ponto é esse. Tipo assim, gosto eu não consigo justificar. O meu argumento é, se eu fosse colocar um cachorro, eu não gostaria de ter o cachorro da moda. Eu gostaria de ter um cachorro que eu acho legal.
Eu vou deixar você se defender, Jeff, mas eu concordo com o Rogério, você tá errado.
Não, mas... Eu não sei. Dos outros lá, você não acha as outras gerações tão piores assim?
Não, eu acho... Eu gosto de todos, Jeff. Eu sou o
todos
cara
são
que...
incríveis, são a mesma coisa, a mesma qualidade.
Eu assim, tem geração que eu gosto mais de um inicial aqui e ali, mas a maioria eu gosto, tipo, da maioria deles. Então, acho que a geração que eu menos gosto é a quarta. Então, é lá atrás. Eu gosto do Turtwig, assim, eu gosto do Turtwig do Piplup, mas o Chimchar eu não gosto muito. Aquele macaquinho de fogo, eu olho pra ele, eu tenho um negócio com ele, sabe? Isso.
Eu acho que das gerações, assim, pelo menos tem um que você gosta. Desse daí, acho que não me pegou.
Eu nunca tive uma geração que eu não gostei de nenhum. Mas eu entendo sempre, e isso vale pra Mega Evolução, pra todas... Pokémon, uma parte é questão de costume. Às vezes você olha e fala, putz, novo, que porcaria é essa? O que que está acontecendo? Ou como as crianças falavam, os jovens falavam em 2003, está virando Digimon. Né? Tinha sempre esse comentário, é sempre o susto da... Mas depois você começa a se acostumar, e eu acho que quando ele começa a entrar nas animações, em tudo, nos outros jogos... Você vê como que eles... Isso eu gosto muito de Pokémon. Que é como que eles... são fluidos. Então, às vezes, a pessoa perdeu uma geração... Perdeu duas gerações e acha que o Pokémon novo é da mesma geração. Porque o design, eles conseguem se manter. Sei lá, pra mim, o maior, sei lá, discrepante... Começa na terceira geração lá, que você tem o Kyogre e o Groudon. Aí depois o Dialga e o Palkia, que são uns Pokémon muito... Muito não natural. Né? São uns Pokémon estranhões. Mas quando você olha e fala, beleza, eles são meio que... Eles são do outro plano, quase, já, você começa a aceitar. E as outras bichas são perfeitas nesse ponto, que eles são completamente bizarros. Não Pokémon, mas a ideia é isso, é que eles não são Pokémon.
Uhum.
Mas então eu gosto. Eu acho que é questão de tempo. Eu lembro que na nona geração você falou a mesma coisa, Jeff. Eu lembro que você não gostou. Eu não sei se a sua opinião agora é que você gosta de algum. Foi Coco, Sprigatito e Quaxly. Mas...
Não, eu gosto, eu adoro Foi Coco.
É, então eu lembro que você falou, a minha esposa viu, não quis comprar nenhum pelúcia, isso é um problema. Eu lembro de um comentário desse.
É, mas eu não sei. Eu acho que esse negócio de tempo com tempo, eu fui acabando gostando do Foi Coco, mas esses daí, eu olho e...
Dá um tempo, você conhece eles há menos de um mês, Jeff.
E Não sei.
Vai ver eles animados, eles fazendo coisinhas, se ele falar, putz, sei lá, se vai ser um Angry Bird, se vai ser o cachorro de madame, se vai ser o girino que vai ficar bonitona, talvez.
Não, eu acho que... Eu não sei, pra mim eu nem pego... Tipo assim, eu acho que o inicial é o inicial. Eu nem penso na evolução depois.
Não, mas vê até eles no animado, sabe? Eles
porque
juntos,
eu não gosto
eles...
da evolução do Fuecoco.
Eu gosto do Skeledirge lá, o Skeledirge.
Não gosto da evolução do Fuecoco, mas ele... Na primeira, no coisa, ele tem cara de tonto. É por isso que eu gosto dele. Aí ele evolui e ele, sei lá, vira... Mas acho que é mais ou menos isso, tipo, eu vejo os pokémons, ele não desperta nenhum sentimento. Eu pegava o Snivy e falava, nossa, esse pokémon é legal, esse pokémon tem cara de snob. O Fuecoco, ele tem cara de tonto. Sei lá, cada pokémon, ele tem alguma, sei lá, desperta algum sentimento.
O passarinho bravinho, é isso, o pássaro bravinho desperta sentimento, ele tá bravinho.
É, eu acho que talvez esse seria a escolha certa.
O cachorro de madame tem cara de tonto. É a cara do Fuecoco, que é meio que a cara de, tipo, não passar um neurônio aqui, não ativou. Sabe, não tem um pensamentinho
que passou. Eu não sei, acho que falaria um fofo, né, porque é cachorro.
Ah, mas, desculpa, pessoas, mas esse cachorro, esse, assim, pra mim o cachorro é meio burrinho. Esse é mais, parece que mais, sabe?
Então você vai fazer gostar do passando. Cachorro porque ele é burro.
Eu não acho que
assim, um cachorro, devia ser um burro. Olha mais pra cara dele que eu vou...
Exatamente, olha pra cara dele. Perceba se ele tá tendo um raciocínio. Não tá. Ele não tá pensando. Ele só vai pra frente.
Então, agora você... Você deixou as coisas mais bonitas pra mim. É, claro. Mas assim... Não, mas você entendeu a ideia do...
Entendi. Mas eu acho que é tempo. Eu acho que o tempo faz a gente acostumar com a geração. E o tempo vai encontrando novos Pokémon favoritos nessa brincadeira.
Você sabe que eu vejo os Pokémon, sei lá, da nona, oitava geração. Cara, o cérebro já tá tão ruim que não vai, véio. Não fica na memória. Eu capturei esse desgraçado, velho.
Entendi.
Eu joguei há pouco tempo. E tipo... Você lembra de Pokémon, sei lá, da quarta, que não, nenhuma geração que eu gosto.
Mas é questão de, eu acho que vai tempo, às vezes você só terminou, vai, por exemplo, de Hisui. De Hisui você lembra melhor? Você fala da Ursaluna?
Eu acho que eu não falo da Ursaluna, mas o Braviary, o coisa, acho que vai. Tinha mais coisa, o Arcanine, é o Arcanine? Não.
Tem o Arcanine e o Growlithe, sim, tem de Alola, tem a Ursaluna, tem o Basculigion. Um que você provavelmente vai esquecer, o Overquill. Tem esses aí, tem a Enamorous.
Eu sei que quando eu recebo cartinha no TCG Pocket, quanto mais novo, menos.
Tem alguns, assim. Eu vou jogando VGC e eu vou criando outros favoritos. A Ursaluna, por exemplo, é um Pokémon que eu gostaria de uma pelúcia recentemente, assim. Tanto a Ursaluna quanto mais ainda a Blood Moon Ursaluna, que é da... Que esse nem apareceu no TCG Pocket ainda, eu acho, a Blood Moon. Mas, então, sei lá, é tempo. Sei lá, pra mim é tempo. Pra mim, tempo faz amar todos os Pokémon. E continuando aqui o comentário. Agora, fã da minha vida, esses meses foram bem corridos. Iniciei uma pós-graduação na minha área e ao mesmo tempo que comecei a estudar desenvolvimento de jogos. Espero um dia lançar um jogo pra que vocês darem uma nota. Hahaha. Ó, a gente não vai poder dar uma nota pro seu jogo... Porque a gente tem conflito, vai entrar como conflito de interesse, né? Aquela conhecido, não sei o quê, comenta no nosso podcast, a gente não pode acontecer essas coisas.
Eu vou dar nota, não sei o que eu tô
falando. Não tem profissionalismo nenhum, Jeff.
Aqui, conexão Nintendo é amador, por que eu vou dizer profissionalismo? Aliás, eu vou falar de profissionalismo. João, eu cheguei a uma conclusão que eu não aguento mais ver gente falando sobre futebol, velho.
Podcast, essas coisas?
Não, tipo, vídeo no YouTube. Existiam jornalistas que eu gostava muito na ESPN Brasil, eu gostava do debate, mas eu acho que as coisas se perderam o rumo, velho. Tipo, com o YouTube, com essas coisas de você ter que fazer uma manchete. Pessoas que eu admirava, eu falo, cara, o cara tá falando isso só pra ganhar clique ali. Ou o cara vestiu a camisa do time, vários fazem conteúdo voltado ao próprio time.
Eu acho que isso aconteceu, não foi uma... Vou falar merda, hein? Prepara o ouvido pra bosta que eu vou falar. Não é uma netificação dos comentaristas? Porque o Neto é muito popular.
E não,
e ele,
acho que...
E ele sempre foi isso aí, de vestir a camisa do Corinthians?
Não sei, eu acho que... Não sei, tipo, sei lá, vou dar um exemplo que me deixou meio assim. Sei lá, tinha um jogo do Palmeiras e Corinthians, o jogador do Palmeiras fez um buraco lá na marca do pênalti, o jogador do Corinthians bateu, errou. Aí os caras estão julgando, tipo, a personalidade do cara que fez o buraco, sabe? Tipo, o comentário é... Nossa, isso é mau caratismo. O que eu vou mostrar pra sei lá, pras minhas filhas? Cara, isso é só um jogo de futebol, velho. Você agride a pessoa porque você torce pra time tal, sabe? Eu não sei. Eu acho que tá muito estranho, mano. Eu acho que as coisas estão, sei lá... Pra mim, um jogo de futebol é o jogo em si. Eu trato o jogo de futebol como se fosse videogame. Eu mato no videogame. E matar é um crime sério. Mas no videogame é, sei lá... É que nem no futebol. Futebol, as coisas deveriam ser... Tá lá no jogo. Não quero que alguém seja desonesto na vida.
Sim.
Mas no jogo, eu não ligo se meu jogador faz sacanagem. Quem tem que coibir a arbitragem.
Mas tá na regra ainda, né?
É, se tá na regra, o juiz não viu, passou, velho. Sei lá. Aí... É, tá difícil, viu, João? Tipo, eu acho que... O mundo hoje em dia fica difícil discutir,
velho. É complicado. É um problema complexo, Jeff. É tanto o mundo é difícil de discutir, quanto o que dá clique. É, o que dá sucesso, né? Porque essas pessoas vivem disso.
Por isso que, então, que é sucesso. A gente não tem público, então.
Não, a gente não tem um público grande.
A gente tem um público grande. Não, a gente trabalha como isso, como amador, então tá tudo certo.
Exatamente. Então, e aí o nosso a nossa capa vira Fire Emblem. Vira uns bagulho que não às vezes não é. Às vezes a gente fala um assunto, porque esse assunto aqui os ouvintes querem ouvir? Com certeza. Né? A gente foi falar de Firehead e Leaf Green. Eu lembro que a gente não ia fazer, a gente ia lançar um review. Eu falei, não, vamos falar de Firehead e Leaf Green, porque tem gente que quer ouvir a gente falando sobre Firehead e Leaf Green agora. Né? Que a gente dê as opiniões, quer ouvir isso. Beleza.
Você terminou?
Não.
Você vai
Eu tava jogando Resident Evil. Não sei.
Vai ter review disso aí? Vai tentar
Talvez.
Fazer review?
O Chapéu tava jogando. Vamos ver o que acontece. Eu tava jogando, mas o que aconteceu é Resident Evil. Era meu foco no dia 27. Depois do Pokémon foi, eu quero jogar isso aqui. Né? É, mas enfim, a gente posta coisa que não faz sucesso. Né? A gente aí fica fazendo fã de Fire Emblem. Não faz sucesso Fire Emblem. Aqui no Brasil, principalmente, em português muito menos. O jogo já também não é o maior da Nintendo. Então é isso, a gente fala o que quer. Mas justamente, a gente pode falar o que quer, porque não é o nosso trabalho. Senão a gente ia ter que fazer algumas pautas aí que, putz, a pauta tá nova. Vamos falar mal ou falar bem de... Vamos dar a nossa opinião agora sobre os preços do... Ah, sobre a queda do Nintendo Switch. Também fazer um bagulho super rápido. Então, quanto mais rápido você faz também, é mais difícil. É porque as informações estão muito novas, as informações não estão muito confirmadas. Então, vai lá e fala asneira pra cacete. É difícil. Não tenho inveja, né, de pessoas que produzem conteúdo assim. Aí eu falo assim, putz, porra, vocês... Legal o lugar de vocês, eu não gosto. Eu prefiro que a parte de estresse, a parte que eu falo, é que eu tenho que correr atrás do meu trabalho. E não aqui, não no podcast. Mas eu acho que é isso, Jeff. A gente tem esse luxo.
Ou essa despesa que a gente
Ou fez, essa despesa, né? Essa despesa.
Tá tudo certo, a gente tá feliz.
Mas aí é o luxo que a gente pode julgar os outros e falar... Chegar e falar, puta, o cara aí tá falando só pra bait click. Claro que ele tá falando só pra bait click, ele precisa de click.
É, né?
É a comida na mesa do cara. Né? Assim, eu digo isso até,
que
tipo,
assim,
pode falar.
Eu acho que todas as discussões, não só de jogo, mas sobre, que nem eu tava voltando no exemplo do futebol, eu acho que eles estão expandindo, tipo, pra fora do jogo, sabe?
Uhum. É, mas
tipo
a
assim,
ideia é que cada
vez
mais...
Eu comprei Dispatch. Eu queria falar sobre o jogo. Mas a discussão é sobre a censura.
Entendi.
Tipo, eu tô feliz que esse jogo existe, que ele foi lançado pro Switch 2.
Entendi.
Entendeu? Tipo, é mais o entorno do que o jogo em si. Eu acho que as discussões de futebol estão pautadas tipo, em coisas...
Na polêmica do que no jogo.
É. Tipo, antes a gente só... Antes a única polêmica era o árbitro, que se devia marcar a falta ou não. Mas assim... Dentro disso, é tipo, a falta tá no jogo. Agora, o mau caratismo de alguém que pisa na marca do pênalti e coisa, não tava no jogo.
Faz sentido. Faz sentido. E, continuando aqui, ainda estou no começo, ele tá falando, né? Lembrando que ele tava falando sobre o estudo de desenvolvimento de jogos dele. Ele falou que ainda tá no começo, mas essas são as artes que já fiz em pixel art. Ele mandou um link, né, pra quem quiser ver as artes do Rogério Matos. Eu vi, estão bonitinhas. Mas me lembra bastante Stardew Valley. Não sei por quê. Talvez porque tem uns bichinhos.
A menina de espada me lembra o. Acho que os personagens. Aquela. Personagem de Wargroove.
Entendi. A Mina de Espada não é a Mulher Maravilha? Para mim parecer muito a Mulher Maravilha.
Não, tipo, tô falando só a aparência de bravo. Tinha uns personagens de Wargroove que parecia que tava. É.
Tava assim,
Mas.
mas tá muito bem feito, tá muito bem feito. Dá pra ver que tá fazendo alguns meio à la Game Boy, né, arvorezinha. Eu não sei quem é o Avatar, que é uma menina de cabelo meio rosa e meio azul. Eu tenho a impressão que era pra conhecer, mas não sei.
Mas acho que o mais legal, eu queria ter um armário daquele ali. Que tem uma porta amarela, azul, verde e mais verde.
É mais bonitinho, bom trabalho,
Esse amarelo é
Rogério.
muito. O armário dele é muito louco, né?
O Rogério
E o
tem uma
que.
noção artística muito melhor que a minha. Bem melhor.
É. E o que eu não gostei, vai, pra descer além um pouco, pra não ser elogiar. A árvore de Natal eu não gostei.
Eu achei bonita a árvore de Natal.
Gostei do armário. O armário tá muito louco.
O MASP ficou bom também, pô.
É.
Enfim. Também como no... comecei um novo hobby. Virei fã de Tokusatsu, então estou maluco por Kamen Rider, Ultraman e Super Sentai. Assistam Kamen Rider Zetsu. Eu não sei ler isso aqui. Parece que é alemão. É bom demais. Tem no YouTube com transmissão oficial dublado e legendado. Ó, Kamen Rider, eu já pensei alguma vez na vida assistir algum que. Eu não lembro se era Kamen Rider ou se era Super Sentai. Acho que era Super Sentai, que eram de. Eles piratas. Eles têm os nomes lá, mas assim, falei não vou entrar nisso. Eu entrei em mechas, né? Eu entrei em outro lugar. Pra mim é bizarro a quantidade de bonecos que eles vendem de Super Sentai, assim, de Tokusatsu no geral, né? Você compra a pistola de transformação, você compra o item da transformação, você compra o boneco dele transformado. É muito brinquedo.
Eu acho que só falar comecei um hobby novo, eu acho que já é perigoso já.
Concordo. É sempre muito gasto, né, que vem.
Se o Rogério falar comecei um hobby novo, eu falo meus pêsames. Mas agora, eu não sei, eu não entendo nada desses Tokusatsu. Eu sei que eu vejo nas lojas de brinquedos e, tipo, eles são todos iguais, cara.
Muda um pouco, Jeff.
Não, tipo, eles estão disponíveis na prateleira, tipo, ele muda um pouco, é tipo, tá, beleza, muda, mas eu não sei, parece que a disposição deles, tipo, eles colocam de um jeito que muda um mínimo detalhe, o boneco do lado e outro boneco do lado.
Você vê ele graduação, né? Você vê ele subindo,
É,
assim, ele
tipo
mudando um
assim, por
pouquinho,
exemplo,
né?
quando eu vejo os, sei lá, os robôs lá de Ganda, eu consigo, ah, pelo menos a pintura tá diferente. Sabe, é mais visível que eles são diferentes. Apesar de ter o mesmo conhecimento que eu tenho desses bonecos, que é zero. Mas pro leigo que tá olhando de fora, tipo. Não vai. E assim, tem loja no Japão aqui que vende uma pancada desses negócios.
É feito pra isso, é Gundam, Kamen
É.
Rider, todas essas coisas, tudo pra vender, né? É robô gigante, Tokusatsu, tá no mesmo balaio pra mim, que é vende, 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 vende. Assim,
Nossa,
isso a gente tá
sério.
falando de Pokémon, né? Que é outra franquia, vende, 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 vende. Mesmo estando bem ocupado, tive tempo de zerar alguns joguinhos. Um já falei, foi Pikmin 4, mas também zerei Death Stranding 2, e agora estou zerando Resident Evil Requiem.
Qual
É o meu
plataforma você tá jogando, Rogério? Isso é
Boa
importante.
pergunta. Boa pergunta. É o meu primeiro contato com a franquia e achei incrível. Acho que temos o primeiro candidato a GOTY de 2026. Quero conhecer mais da franquia. Quais jogos vocês me recomendam? Gostei tanto de jogar com a Grace em primeira pessoa quanto do Leon em terceira. É isso, pessoal. No Aguardar Direct que vai nos dar a data do Fire Emblem novo. Eu me considero fã de Resident Evil, né? Eu tava rejogando e jogando alguns, né? Eu terminei o 7 e o 8 recente. Porque eu tinha muito medo. Eu falei, não vou, não vou, não vou. Aí consegui arranjar coragem, joguei o 7 e o 8 pra poder jogar o Requiem. E joguei o 2 Remake, o 3 Remake, 4 Remake, 4 Original, 5, 6, mais recentemente 5 e 6 eu terminei. Então, joguei. Eu terminei um original, um remake também. Só dois do três originais eu não terminei. Code Veronica eu não terminei. Não, nem comecei. Resident Evil 0 não comecei. E os Revelations. Esses eu também não comecei. Mas, assim, joguei bastante da série. Recomendo. Assim, já gostou do Leon? Por facilidade, né, pra entrar. Vai nos remakes: Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake. Aí o 4 Remake também joga. E aí, se você quiser começar a explorar outras coisas, aí vai lá, vai pro 5, vai pro 6. Se jogabilidade tanque não for um impeditivo, Resident Evil 1 Remake é maravilhoso. É um jogo muito bom. Eu tive que começar umas 4, 5 vezes esse jogo até o controle tanque, em momentos diferentes da vida, até o controle tanque descer, que foi depois que eu terminei o Resident Evil 2 Remake, que na época só tinha até esse remake, não tinha o resto. Mas vale muito a pena. E eu gosto do 7 e 8 também. Eu acho que todos valem a pena, sinceramente. Mas começa lá no 2. Vai no 2
Ah,
Remake. Se você
4 é
quer
mais legal.
mais. O 4 Remake é muito bom. O 4 normal é bom. O 4, assim, o 4 normal é ao concurso da vida. O 4 Remake, por estar ao. Ele consegue ficar ao lado. Isso é. Eu tava falando isso com um amigo hoje. O mérito do 4 Remake é ele ser tão bom quanto o 4 original. Então. Mas assim, quando você for jogar o 2, o 3 e o 4 Remake, quando você for voltar pro 4, você vai falar: nossa, ele tá bem mais arcaico, mas foi uma evolução que aconteceu, né? Até entre 4, 5 e 6, tem uma evolução ali no gameplay. E em parte importante, né, da franquia, aproveite, mas não leve a sério a história. Ela não faz sentido nenhum. O 9 Requiem continua com isso, é retcon o tempo inteiro, é tudo bizarro, tudo não faz sentido, e sempre novos problemas com bioweapons, né, com armas. Eu não sei como é bioweapon em português.
A gente não colocou na pauta, mas teve anúncio, né, de aniversário de 30 anos Resident Evil.
Um monte de coisa que não tem a ver com o jogo, né?
Teve alguma coisa da Universal, não tinha?
Então, é parque, alguma coisa assim, mas nada de jogo, então estou esperando a DLC do Requiem. Assim, eu gostei muito do Requiem, eu platinei o jogo, né? Eu terminei a semana, joguei ele 4 vezes para fazer todos os achievements. Platinei o jogo no Steam. Gostei bastante do jogo, acho que é o primeiro Resident Evil que eu faço isso, inclusive, de rejogar tanto e tão perto. Mas, assim, é uma franquia excelente. Eu acho a franquia muito gostosa de jogar. E são jogos rápidos, né? São jogos de 12 horas no talo. E você quer fazer o replay e não sei o quê, é muito bom. É uma franquia, recomendo bastante. E aí o Rogério mandou um segundo comentário falando que talvez tenha caído na malha fina. Não, o comentário não caiu na malha fina. Mas um comentário. Pode falar, Jeff?
Desculpa, Germano, só pra. De direct vai apresentar o Farem? Ou vai ser uma notificação no Nintendo Today?
Eu aceito qualquer um, Jeff. Esse é o nível que eu tô. Eu aceito qualquer um. Eu só quero jogar. Pra mim não importa o quão pomposo vai ser.
Ué.
Mas eu acho, olha, eu vou falar, eu tô preferindo o método Nintendo Today. Eu adoro o Direct, putz, é um momento, mas. Vamos falando de pouquinho em pouquinho, conta-gotas aqui e ali, a gente mostra um pouquinho.
Eu
Eu
acho que
gosto também.
o Direct a gente cria expectativa, independente se você não modera, você quebra a cara. O anúncio no Nintendo Day é como se você tivesse ganhado um presente que você não
Não
esperava.
esperava, né? Do nada tá o símbolo
É.
de interrogação lá do Mario no seu
Tipo,
celular.
do nada sai um amiibo novo. Putz, fodeu pra minha carteira.
Eu gosto da
É.
eu tô
Ou
gostando da aleatoriedade da
sai um
Nintendo.
controle. Nossa senhora, que controle horroroso. Tipo, mas eu vou ter que comprar. Eu não sei. Eu gosto. Eu acho que o Nintendo Direct ele é mais legal se você moderar as expectativas. Se não, o Nintendo Today é melhor.
E sobre a malha fina, teve um que caiu, eu tirei de lá, que foi do Rodney Vinho Orellana. Bom dia, amigos, tudo bem? Mas que começo de ano que tivemos em 2026, não é mesmo? Mas vamos esquecer por um momento a situação geopolítica global e falar um pouco sobre nossos joguinhos. E que melhor maneira de começar do que falando sobre Pokémon? E falando do Direct, gostei apenas da apresentação da última geração, cujos jogos serão chamados aqui de Viento barra Ola. Mas deixa. Ola, não sabia que onda era Ola em espanhol. Mas deixando isso de lado, achei os anúncios para esse 30º aniversário bem mornos. Mas pelo menos nos deram gráficos excelentes. D'água no jogo. E iniciais fofos. Só espero que suas formas finais não sejam tão feinhas como as formas humanoides finais dos iniciais de Paldea. Pô, tem um que não é humanoide. E eu gosto dos. Eu sinceramente eu gosto dos três de Paldea. Eu gosto do Quacaval e do Miauscarada. Também,
a
além
leitura,
dos que ela dirige.
A leitura do Rodney foi fofo, não foi burro.
Iniciais fofos. É, mas são fofos. É uma qualidade. E falando em Scarlet Violet, finalmente terminei o jogo e aqui vai uma breve análise da minha experiência. Como vocês sabem, joguei no Switch 2, o que me livrou de 90% dos bugs que vi no lançamento. No entanto, isso não elimina completamente alguns problemas, que felizmente são pequenos e não prejudicam a experiência geral. A jogabilidade é divertida e os personagens e sua história são definitivamente o ponto alto do jogo, mas o mundo aberto acaba prejudicando a experiência como um todo. Embora seja cheio de criaturas para capturar, seja no mapa ou durante incursões, infelizmente o mundo é plano e muito repetitivo. Felizmente deixei boa parte da caminhada no mapa para a pequena Lucina, que ficou maravilhada por jogar seu primeiro jogo de mundo aberto. E ela sempre se impressionava ao usar a Terastalize. Terastalize. É isso, eu não vou... Teracristalização. Terastalize. Então 3,5 de 5 pro jogo. Gostei bastante, apesar da baixa dificuldade, teve alguns momentos realmente memoráveis. Mas o subaproveitamento do mundo aberto e as texturas de baixíssima qualidade são pontos negativos, sem contar que a falta de dublagem faz falta. Mais do que nunca nessa ocasião. É, eu não sei se qual é pior, se é esse ou Sword and Shield em questão de falta de dublagem. Mas o cantor do Sword and Shield sempre me pega. O Pierce.
Você achou a onda tão ruim assim? O mar de Scarlet Violet?
Eu acho ok o mar, mas o mapa, assim, olhar pro chão é feio. Aí, se você para pra prestar atenção na textura, é feio.
Aham.
Uhum. Mas eu não acho, ainda mais no Switch 2. No Switch 2 eu achei bem ok, assim. E eu gostei do mundo aberto, mas eu acho que uma parte do mundo aberto que era legal era jogar multiplayer. Era estar com, sei lá, você e mais quatro amigos, e aí cada um num canto, e aí fala, putz, encontrei Pokémon tal aqui. Aí você vai lá, vai ver os Pokémon. Então, é... São experiências diferentes, né? Quando você joga o Scarlet Violet single player, quando você joga multiplayer. É uma experiência muito diferente.
Nossa, eu não terminei, mas é muito divertido jogar com minha esposa. E ela nem gosta tanto de Pokémon.
Para concluir, gostaria de abordar um tópico importante. Como vocês veem o futuro da indústria à luz de todos os eventos recentes? Deixe-me explicar. Há muitos anos, mais do que vocês podem se lembrar, o PS2 foi... Nossa, ele tá jogando a gente como se a gente fosse mais jovem. O PS2 foi lançado, e, para a época, suas especificações técnicas eram incrivelmente avançadas. Tanto que o governo japonês temia que o console pudesse ser usado para fins nefastos para outros países devido ao seu poder de processamento e baixo custo. É isso, eu não vou lembrar mesmo dessa paranoia. E a Microsoft também estava preocupada com a possibilidade do novo console da Sony roubar parte do seu mercado de computadores pessoais. E, como resultado, vimos a criação do primeiro Xbox. Menciono isso para destacar agora que a situação se inverteu. É a Sony que quer remover seus jogos exclusivos do PC para evitar perda de terreno na indústria. Tudo por medo do Xbox Erix, que aparentemente será um híbrido entre um PC e um console. Mas, pessoalmente, acredito que seu maior medo é a Steam e todo seu ecossistema, que cresce constantemente a cada ano. E quem sabe, se o Steam Machine realmente vingar, poderá ser outro grande concorrente na indústria. Pessoalmente, acredito que apesar do que muitos pensavam, o Xbox está apenas temporariamente derrotado e ressurgirá com um novo console. É verdade, caro. Que tirará todas as vantagens dos jogos para PC. Quanto à Steam, só o tempo dirá. Não acho que seu novo console será barato. Especialmente agora com a escassez de memória RAM. Mas se levar todas as conveniências da sua loja para a sala de estar, será um concorrente a ser levado em consideração. Tá. Tem toda uma leitura aqui que ele fez sobre o mercado no momento atual. Assim, minha opinião. Não, o Steam não é um concorrente, o Steam Machine não é um concorrente, não parece ser, assim como o Steam Deck não é um concorrente do Switch, não foi, porque não, o foco não é esse, o foco é nicho. É o nicho da galera que já está no ecossistema do Steam, ele não conquista mais.
Apesar de ser um jogador de PC, não é um nicho pequeno.
Não é um nicho pequeno, mas é um...
Mas assim,
não é um,
mas em
não
comparação
é
com a indústria, com popular, tipo... Sei lá, é aquele parâmetro que você fala pro consumidor médio, o que é um Steam Deck?
Exatamente, não estar sendo vendido nas lojas pela própria
Não tem
própria
na loja,
Valve,
não dá
não
pra
é.
Saber.
Não é um competidor ali. E assim, a parte aqui, falar que vai ser o Microsoft, qualquer coisa da Microsoft, qualquer console, na verdade, é falar que vai ser uma coisa que terá todas as vantagens dos jogos pra PC. Não, isso nunca vai acontecer. Atualmente meus sistemas de jogo é computador e Switch 2. Né? Eu tenho um PS5, mas eu não jogo nele há muito tempo. E o PC, ele é aquela coisa de, para público hardcore, para um público que compra os negócios, o PC ele sempre vai ser a vantagem em questão de poder gráfico, porque você pode trocar as coisas dele muito mais fácil do que você vai trocar um console. Então, não assim, a melhor coisa de PC, não, o PC, a partir do momento que o Xbox dá um pulo, o PC vai dar outro pulo e o PC vai ser o mais potente, continuar sendo mais potente. Viram que tem mercado no computador, isso é uma diferença que eu vejo no tempo, né? Antigamente a gente não tinha Persona, não tinha Yakuza. A SEGA e a Capcom, vem, e a Square Enix também, vem o computador agora como uma plataforma, tanto por computador do Steam quanto pro resto, mas é a plataforma como um lugar que pode vender os seus jogos, né? Então, eu acho que sempre pro PC vai ser entre aspas, a melhor versão, né? A versão mais avançada. Às vezes o port sai ruim. Microsoft, Capcom com Monster Hunter Wilds. Capcom com Dragon's Dogma 2. Um port sai pior no computador. Mas, dado que o PC tem a possibilidade infinita de você ficar poder fazer upgrade nele, essa vantagem sempre vai ter, né? E não importa qual jogo. Eu acho que a Sony. Minha leitura, isso é minha leitura completamente. A Sony quer parar de lançar os exclusivos para PC porque ela não tá vendo tanta vantagem. Porque tem uns exclusivos dela que realmente estão saindo ruim no PC. Aí ela lança depois de um tempo e não vê as vendas igual ela vê no PlayStation. E quer manter no PlayStation, tal qual a Nintendo quer manter no PlayStation motivos para você comprar um PlayStation, que são os exclusivos dela.
Eu diria que talvez não seja nem vendas. Eu acho que eles não querem ficar pagando estúdio pra ficar portando.
Também. Eles pegaram o estúdio deles, assim, né? O nível,
Né?
o estúdio de remake deles, eles pegaram e mandaram pra PQP. Então, tem um custo, tem um
Eu acho
custo,
que.
talvez.
Eu acho que produzir é aquela coisa assim, né? Você coloca o seu jogo numa plataforma com mais alcance, com mais chance de vendas. Né, que nem a Microsoft coloca os exclusivos dela no PlayStation, mas você tem um trabalho a mais. Eu acho que esse trabalho a mais não tá sendo.
E eu acho que eles perdem a Sony, a Nintendo, porque assim, eu acho que trabalhar mais, Jeff, você, nas vendas você paga facilmente. Mas eu acho que o que você quer é você ter chamariz pro seu videogame principal, né? Você quer ganhar dinheiro também no aparelho. Eu acho que tem isso. Você quer ter o ecossistema, você não paga porcentagem, você não vai pagar 30% para terceiros vender o seu produto. E você ainda, se você chama a galera, você também pode ganhar porcentagem em cima dos outros. Então, se você tem muita gente comprando no PlayStation 5, a Capcom lançar Resident Evil no PlayStation 5, a Sony consegue tirar uma fatia também para ela no lançamento do Resident Evil, por exemplo. Então, acho que tem a parte de, eu quero manter meu ecossistema, quero manter meu ecossistema. Eles fizeram lá um experimento, eles não gostaram do experimento, né? N motivos, a dor de cabeça que eles tiveram. E eles querem manter coisas exclusivas, né? Acho que o Ghost of Yotei, que tem um comentário que isso aqui foi o meio que vazado, que cancelaram. O Ghost of Yotei é a versão de PC. Cada um vai jogando o jogo da sua forma, né? A Nintendo tem a forma que joga o jogo dela, a Sony também. Né? A Microsoft, num passado não distante, preferiu não vender consoles e vender os jogos. Cada um vai tentando arranjar o dinheiro onde tá. Vai tentar
Ia
puxar o
ser
seu jeito pra ganhar dinheiro.
engraçado se a Microsoft puxasse o tapete depois você dá o gostinho colocando as plataformas da Sony pro pessoal gostar das franquias dela. Aí depois falar, ah, então, o próximo não vai estar. Tá.
Sim, ou até, assim, puxar o tapete quando a gente fala Microsoft, agora é Call of Duty, Elder Scrolls, essas coisas. Eu duvido que Overwatch, essas coisas, eu duvido que eles mantenham isso não no modo multiplataforma. Mas vamos ver, pode ser que aconteça. Ele fala, não, a gente vai reforçar completamente o nosso ecossistema Xbox. Pode
Eu acho que
acontecer.
isso seria um movimento de risco e recompensa. Pô, você ia perder muito dinheiro, mas se você lança, pô, sei lá, tudo que você falou exclusivo para Xbox, eu acho que você cria uma dúvida aí no, na maré do jeito que tá PlayStation contra Xbox, Microsoft,
Concordo, eu concordo. Mas assim, o PC é outra corrida, é outro lugar lá, e eu apoio, tipo, todos. Eu, como jogador aqui no computador, apoio sempre a SEGA, Capcom, Square Enix lançar os jogos no Day One pra PC. Porque eu jogo no computador. Eu acho que esses jogos aí que não é... Ah, não é estúdio Nintendo, não é estúdio PlayStation, não é estúdio Microsoft, que não são exclusivos, não são first party, eu acho que não tem motivo pra você segregar. Né?
Mas
Inclusive, a Square Enix viu isso, não vale a pena manter exclusivo do Final Fantasy, sabe? Então...
Dito isso, você não tá animado pra uma nova geração aí?
Não. Muito, muito não. Porque essa geração do PlayStation 5 mal parece que existiu. É, eu olho e falo, mano, não sinto assim. Cada vez mais as mudanças vão ficando menos evidentes, né? No, o pulo PlayStation 4, PlayStation 5, pra mim, parece que o PlayStation 5 nunca vingou. E o pior, eu como usuário do PlayStation 5, pra eu ficar puto. Parece que quando a geração olhou e falou, vamos fazer jogos melhores, o PlayStation 5 já não rodava esses jogos. Né? Aí tem que você compra um PS5 Pro, porque o PlayStation 5 não, sei lá, ele parece que foi transição.
Ele rodou o jogo de PlayStation 4 e não rodou de PlayStation 6.
Ele não rodou de PlayStation 5.
É.
Ah, vai o Final Fantasy VII, que vai ter pro Switch 2 aí, o Rebirth? Ah, roda mal, roda daquele jeito, já faz a. O bagulho pro PlayStation 5 Pro. Eu fiquei muito frustrado com essa geração, né? Em vários pontos, né? Esse foi um grande.
Mas então, uma nova geração corrige se eu vou jogar
Não,
Fire
porque eu vou
Emblem.
jogar jogo de PlayStation 5 Pro no PlayStation 6. Eu não quero. Eu prefiro. E assim, e essa parte da memória RAM, que falou de computador. É, memória RAM afeta todos. Todos usam. A Nintendo tá vendo o preço dela aumentar, a gente comentou isso aqui na análise do ano fiscal deles, lá do trimestre, na verdade, eles comentaram sobre isso. Memória RAM, todos os videogames usam. Nenhum vai baratear. Memória RAM, essa onda da IA de memória RAM consumir tudo. É PlayStation 6, Xbox, qualquer Xbox seja o nome, o Zen aí, que Alex, que ele comentou. É, tudo vai ficar mais caro. Computador também fica mais caro. Todos ficam mais caros.
Vai ser a geração que videogame vai virar coisa de luxo. Que a gente
É,
passa
mas.
a gente passa a barreira dos US$ 1.000. E é isso. Assim. Quando você vê, sei lá, você vê celular, você vê cada vez mais modelos mais baratos sendo lançados no mercado. Tipo, além do top de linha. No videogame vai ser o contrário. A gente vai ver novos modelos top de linha e você fica com o PlayStation 5. Sei lá, de anos atrás. E tá ok, porque roda, todo mundo roda a mesma coisa.
Sim. Cada vez mais a geração fica. Ah, roda no PS4, roda no PS5. Roda no PS4, no PS5. Roda, é cada vez mais. Roda no
Aí vai
Switch 1 e o
4, 5,
2.
6, né?
É isso aí, pessoal. Por enquanto, sou super feliz com o meu Switch 2. Estou tentando achar alguns trocados para poder comprar Resident Evil Requiem. Sem que minha esposa descubra. Isso não é bom, Rodney.
Não, isso é ótimo. Se ela não descobrir, tá tudo certo, velho.
O
O
crime
problema é
só
sempre.
pega. Só, é, o crime só acontece se te pegam, né?
Não, peraí, né? Uma coisa é um crime na lei. Ali é só uma mentirinha
Mas os dois são válidos, os
pra
dois são válidos.
esposa.
É só crime
Não.
se te pegarem. Só tá errado se você for descoberto.
Não. Não, mas. Casamento dele, ele nem assinou um contrato assim de coisa.
Mas acho que o console precisa de um tempo. Não, mas acho que o console precisa de um jogo System Seller exclusivo ainda para este ano para manter um bom volume de vendas. Surgiu um rumor no Twitter que talvez tenha novidades no dia 12 deste mês. Mas acho que a Nintendo já tem uma agenda cheia de lançamentos para este semestre. Atenciosamente, Rodney. Na torcida para gritar é campeão neste domingo. É isso, Jeff. Nem sei qual competição é.
É Campeonato Paulista. Final contra o
Nossa.
Novo Horizontino, domingo. É, nossa, a gente na primeira na fase regular, a gente perdeu de 4-0 deles. Aí, primeiro jogo foi em casa, a gente ganhou de 1-0. Só precisa empatar pra ser campeão. E assim, lembrando que Novo Horizontino tirou Corinthians. Futebol. Peraí, rapidinho.
Não.
Que susto, achei que era o meu amigo chegando.
Bem, isso vai ficar no podcast, Jeff, todas essas partes.
É verdade,
E
esqueci que a gente tá no comentário.
então, é sobre isso, Jeff. Então a gente encerra por aqui com o Jeff voltando. É, obrigado para todo mundo que ouviu até aqui, todas as besteiras que a gente falou. Comente aí, não sei, comente sobre a vida, comenta sobre futebol, comenta sobre Guerra dos Consoles, Resident Evil, comente sobre tudo. O que der na telha, comente aqui, que leremos e também daremos nossa opinião. Que a gente é desses. A não ser que você peça, não dê a opinião, só quero desabafar. E a gente só lê o desabafo. Então é isso, Jeff.
É isso, e até mês que vem.
Até.